Câmara é notícia.
Bom dia, hoje é sexta-feira, dia 23 de junho, e começa agora o jornal Câmara Notícia, e estes são os destaques de hoje. Relator apresenta texto do grupo de trabalho sobre reforma tributária. Segundo o presidente da Câmara, Arthur Lira, até a votação em plenário início de julho, a proposta receberá sugestões e poderá ser aperfeiçoada. Em depoimento à CPI do 8 de janeiro, o empresário preso nega participação em atentado no aeroporto de Brasília. E ainda, diretor da ANEEL pede na Câmara desculpas a parlamentares por fala sobre lobby. Uma excelente manhã de sexta-feira, você que está conosco aqui na Rádio Câmara em todo o Brasil, através da nossa rede legislativa de rádio, das nossas rádios parceiras, do portal da Câmara dos Deputados em câmara.leg.br/rádio. E também no nosso canal no YouTube, participando ao vivo conosco lá no nosso chat, nos dizendo de onde você está acompanhando esta edição do Câmara Notícia. Você também pode participar nas nossas redes sociais. Eu sou o Joubert Carvalho. O relator da reforma tributária apresentou o seu relatório. Para viabilizar a votação da proposta, são previstos dois fundos de compensação e perdas estaduais. A reportagem é da Silvia Munhato.
O relator da reforma tributária, deputado Agnaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, disse que um dos principais pontos que travaram as tentativas de reforma anteriores foi solucionado agora. Ele apresentou um texto com a criação de dois fundos, com aportes da União, para compensar perdas estaduais com as mudanças no sistema.
No passado, esse foi o grande impeditivo da reforma tributária andar, então a gente quer consignar como um fato muito relevante nós termos a demonstração concreta, incluindo na emenda constitucional o aporte de recursos da União para o Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional.
Ribeiro disse que um dos fundos é o Fundo de Desenvolvimento Regional, que vai compensar o fim da guerra fiscal, com a criação do novo Imposto sobre Valor Agregado, que vai substituir IPI, PIS, COFINS e ICMS-SS, os estados perdem a possibilidade de reduzir alíquotas de ICMS para atrair investimentos. Isso porque o tributo será cobrado no local de consumo e não no de origem dos produtos e serviços. O fundo terá, então, aportes de R$8 bilhões em 2029 e R$40 bilhões a partir de 2033 para projetos de desenvolvimento locais. Mas os critérios de distribuição do FDR ainda estão em discussão. Também será criado outro fundo para garantir os benefícios tributários já negociados pelos estados e que devem acabar em 2032. Serão R$8 bilhões em 2025, chegando a R$32 bilhões em 2028. Agnaldo Ribeiro explicou que o novo tributo será dividido em um imposto sobre bens e serviços, gerido pelos estados e municípios, e uma contribuição sobre bens e serviços, federal. Os dois terão, no máximo, três alíquotas. A padrão, uma reduzida em 50% para alguns bens e serviços, transportes, serviços de saúde, educação, produtos agropecuários, cesta básica, atividades artísticas e culturais, e uma alíquota zero, medicamentos, ProUni, produtor rural, pessoa física. Mas os percentuais serão discutidos na lei complementar. Os novos tributos serão não cumulativos, ou seja, o imposto pago em uma fase da produção será descontado na fase posterior. O texto também prevê a devolução de imposto por cashback, mas também com regulamentação posterior. Segundo o relator, serão duas transições para o novo sistema tributário. A transição para o fim dos cinco tributos será de 8 anos, de 2026 a 2033. Já a transição da distribuição da arrecadação para evitar perdas para alguns estados seria de 50 anos, de 2029 a 2078. Isso porque a mudança da cobrança da origem para o local de consumo poderia gerar perdas para estados produtores.
Havia um debate de vários estados querendo antecipar, outros estados querendo que fosse mais longo, inclusive, do que esse período. Nós chegamos a receber propostas para se alongar para 60 anos a transição federativa. Então, nós achamos por bem manter no substitutivo os 50 anos, enquanto não há um consenso. Acho que avançamos bastante.
A reforma mantém a criação de um imposto seletivo para sobretaxar produtos e serviços que sejam nocivos à saúde e ao meio ambiente, e serão mantidos nas regras atuais o Simples Nacional e a Zona Franca de Manaus. Caso as modificações na tributação do consumo aumentem a arrecadação geral, Um dispositivo no texto prevê a redução das alíquotas do IBS e da CBS. O substitutivo confirma mudanças nos impostos sobre patrimônio, IPTU, IPVA e ITCMD, e determina um prazo de 180 dias após a promulgação da emenda constitucional para que seja enviada a segunda fase da reforma. Nesta fase, seria discutida a tributação da renda. O resultado das mudanças poderá ser utilizado para reduzir a tributação sobre folha de salários e até mesmo sobre o consumo. Tanto Aguinaldo Ribeiro quanto o coordenador do GT da Reforma, deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, disseram que o texto é preliminar e ainda será ajustado até o momento da votação em julho. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
E até a votação em plenário, no início de julho, o texto da reforma tributária receberá sugestões e poderá ser aperfeiçoado. Foi o que disse o presidente da Câmara, Arthur Lira, após se reunir com governadores e representantes dos 27 estados no dia de ontem, quinta-feira. A reportagem é do Luiz Gustavo Xavier.
O presidente da Câmara, Arthur Lira, reafirmou que, uma vez apresentado formalmente, o texto da reforma tributária será aperfeiçoado e debatido antes da votação pelo plenário na primeira semana de julho. Lira comandou nesta quinta-feira reunião com governadores e representantes dos 27 estados, além de líderes partidários e o relator do texto, deputado Aguinaldo Ribeiro, do PP da Paraíba. Lira disse ainda que deve se reunir ainda com representantes de outros segmentos interessados na reforma e com prefeitos de capital, em busca de uma proposta consensual.
Aqui foram tratados muitos temas e sugestões que foram dadas, eu entendo que serão acomodadas dentro do texto. É um tema complexo que precisa de ajuda de todos e o momento é agora. Nós temos a obrigação de lutarmos todos juntos para entregarmos a melhor reforma tributária possível para o país.
O governador do Piauí, Rafael Fonteles, afirmou que os chefes dos executivos estaduais estão dispostos a fazer um esforço para buscar o consenso na maioria dos pontos da reforma. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, ponderou que ainda precisam ser detalhadas as possíveis perdas de arrecadação dos estados produtores com a reforma e as formas de compensação dessas perdas.
Como estados que não têm a mesma estrutura de outros poderão crescer? Precisava ainda de uma outra política capaz de poder ter a capacidade de crescimento.
Um dos pontos em discussão é a criação de um fundo de desenvolvimento regional, que teria o papel de compensar o fim da guerra fiscal, que permite aos estados reduzir alíquotas de ICMS para atrair investimentos. Governadores do Centro-Oeste e do Norte reivindicam esse fundo como uma forma de diferenciar o tratamento dessas regiões na reforma. A ideia é que a reforma tributária crie um imposto sobre bens e serviços, unificando ICMS, ISS, IPI, PIS e COFINS, com cobrança no local de consumo do produto ou serviço. O desenho afetaria estados produtores, como Goiás e Mato Grosso, por exemplo. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Empresário preso na participação em atentado no aeroporto de Brasília. Ele prestou depoimento à CPI, que investiga os ataques do 8 de janeiro, e se negou a responder algumas perguntas. Quem tem as informações é o Cláudio Ferreira.
O empresário George Washington Souza, que está preso sob a acusação de ter colocado uma bomba ao lado de um caminhão de transporte de combustível próximo ao aeroporto JK em Brasília em 24 de dezembro do ano passado, negou ter participado do atentado. Em depoimento à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que investiga os ataques de 8 de janeiro, ele só respondeu parcialmente às perguntas de deputados e senadores. George Washington também negou que seja um terrorista e que tem escrito uma carta ao então presidente Jair Bolsonaro com teor golpista, cujo texto foi encontrado em seu celular. Acusado de ter participado também da tentativa de invasão da sede da Polícia Federal em Brasília no dia 12 de dezembro, data de diplomação do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, ele negou que os dois episódios tenham relação com a invasão da sede dos três poderes uma semana depois da posse de Lula.
O meu caso não tem nada a ver com o caso do dia 8, que corresponde a essa CPMI.
Orientado por sua defesa, George Washington não respondeu a questionamentos sobre fonte de renda e sobre sua relação com parlamentares, sobre a rotina no acampamento instalado no setor militar urbano da capital federal. Para protestar contra o resultado das eleições, ele apontou para a presença de infiltrados que teriam sido identificados pelo setor de inteligência das Forças Armadas.
Uns apareciam, quando era descoberto, saía, aparecia outros. Tinha ônibus de infiltrados. Isso o exército detectou.
Os parlamentares confrontaram as respostas com a confissão feita por George Washington à polícia quando foi preso. O acusado do atentado no aeroporto afirmou que parte do conteúdo que consta do depoimento à Polícia Civil do DF não teria sido dito por ele. Também disse que foram colocados no depoimento, sem o seu consentimento, os nomes do ex-presidente Bolsonaro e do presidente Lula. Logo no início do depoimento, o presidente da CPMI, deputado Arthur Oliveira Maia, do União da Bahia, se indignou com a opção pelo silêncio em parte das respostas.
Sinceramente, o senhor envergonha esse país. O senhor envergonha o Brasil, o senhor envergonha a sociedade brasileira, a sua família. O senhor envergonha a todos. E eu espero que a lei brasileira seja muito dura com criaturas como o senhor.
Na primeira parte da sessão da CPI, o diretor do Departamento de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado da Polícia Civil do DF, Leonardo de Castro, apontou que três dos envolvidos na tentativa de invasão da sede da Polícia Federal em Brasília, em 12 de dezembro, também são identificados como participantes da tentativa de explosão de um caminhão perto do aeroporto de Brasília, 12 dias depois. Segundo o delegado, Alan Diego dos Santos e George Washington Souza, que estão presos, e Wellington Macedo, que continua foragido, estão envolvidos nos dois episódios. A CPMI também ouviu os peritos Renato Carrijo e Valdir Pires Filho, da Polícia Civil do DF, que fizeram exames nas proximidades do aeroporto, no caminhão-tanque e no carro de George Washington Souza. Carrijo informou que foram encontradas substâncias normalmente utilizadas em pedreiras e na construção civil. Durante a reunião da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, foram exibidos vídeos sobre o material e os especialistas explicaram que a bomba só não explodiu por erro de montagem. Parlamentares de oposição ressaltaram que não se pode ligar os autores dos episódios de 12 e de 24 de dezembro ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Assim se expressou o deputado pastor Marco Feliciano, do PL de São Paulo.
Tudo que eu vejo aqui até esse momento é ação de lobos solitários. Lobos solitários que já estão sendo punidos, graças a Deus. Bandido tem que ficar atrás das grades. Pessoas que colocam a população em risco, crianças, mulheres, a estabilidade de uma cidade, de um país todo, tem que ficar atrás das grades. O que não pode ser feito é a injustiça de tentar associar essa pessoa ao presidente Bolsonaro, por exemplo.
Dois outros depoimentos já foram marcados pela CPMI. Na segunda-feira, dia 26, na parte da tarde, vai ser ouvido o ex-chefe do Departamento Operacional da Polícia Militar do Distrito Federal, Jorge Eduardo Naime. Na terça-feira, 27, pela manhã, o depoente será Jean Lawande Júnior, ex-subchefe do Estado-Maior do Exército, que teve reveladas conversas com ex-ajudante de ordens do presidente Jair Bolsonaro, tenente-coronel Mauro Cid. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
E diretor da ANEEL pede desculpas a parlamentares por fala sobre lobby. O repórter Murilo Souza traz as informações.
O diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, Elvio Guerra, foi duramente criticado por deputados em audiência pública conjunta das comissões de Minas e Energia e de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara. Guerra foi convidado a se explicar por ter afirmado durante um evento do setor elétrico que o Congresso Nacional é movido por lobby. O deputado Danilo Forte, do União Brasil do Ceará, um dos que pediu a reunião com Guerra, lamentou a fala do diretor.
É triste, mais uma vez, nos depararmos com a disfarçatez com que o Congresso Nacional e os representantes do povo brasileiro são tratados em eventos públicos e por funcionários públicos. Isso é lamentável, porque tem que ter uma postura de ética, uma postura de comportamento retilíneo com a função que exerce.
Forte destacou ainda que, ao falar sobre projeto apresentado pelo parlamentar, o executivo da ANEEL teria afirmado que os deputados desconhecem o setor elétrico. O projeto de decreto legislativo em questão anula duas resoluções da ANEEL, editadas em junho e setembro de 2022, que tratam do cálculo das tarifas de uso do sistema de transmissão. Pegando o gancho na fala do colega, o deputado Joaquim Passarinho, do PL do Pará, foi incisivo ao ler um dos trechos do discurso de Elvio Guerra. Em seguida, pediu ao diretor que explicasse em qual contexto as palavras ditas por ele deixariam de ser ofensivas.
Se o senhor sabe das lobbies aqui e isso existe, o senhor deve ter usado eles para ter passado pelo Congresso Nacional, porque o seu nome passou no Senado. E se essa casa só se move por lobby e o senhor foi aprovado aqui, o senhor usou esses lobbies?
Para se defender das críticas, Guerra reiterou o pedido formal de desculpas que já havia encaminhado por escrito às presidências das duas comissões. Segundo ele, a fala foi retirada de contexto.
Utilizei a palavra lobbies, mas não em sentido pejorativo, como pode ter transparecido. Essa manifestação não era em sentido de crítica ao Congresso Nacional, até porque eu não teria e nem tenho motivo algum para fazê-lo. No entanto, reconheço que algumas frases, separadas do contexto em que foram ditas, são ofensivas e injustas aos parlamentares.
Uma das medidas contestadas pelos deputados por meio do projeto tem relação com o entendimento da ANEEL de que usinas geradoras com fontes renováveis, como eólica e solar, por exemplo, já oferecem energia no mercado a preços competitivos. E o subsídio assegurado a esse tipo de geração, ao longo do tempo, passou a pesar muito nas contas dos consumidores. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
Uma excelente manhã de sexta-feira a você que está conosco aqui no Câmara Notícia em todo o Brasil, através da nossa rede legislativa de rádio, das nossas rádios parceiras no portal da Câmara dos Deputados em câmara.leg.br/rádio e participando também ao vivo conosco no nosso canal no YouTube, nos contando de onde você está acompanhando esta edição, assim como fez o Messias Cabral, que está em Castro Alves, na Bahia, a Elizabeth Bete, São Paulo, capital, ou a Valcilene Couto, de Pão de Açúcar, em Alagoas, e a Cleusa Fátima, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua sintonia. Lei sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva retoma a exigência de exame que detecta o uso de drogas para motoristas das categorias C, D e E. O repórter Antônio Vital traz os detalhes.
Volta a valer a partir do dia 1º de julho a exigência de exame toxicológico periódico para os motoristas das categorias C, D e E, que incluem caminhões, tratores, ônibus, vans e carretas articuladas. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou com vetos a lei que altera o Código de Trânsito Brasileiro e, além do exame toxicológico, trata também de fiscalização, seguros, transporte de cargas e outros. O texto aprovado pelo Congresso previa penalidades como multa de 5 vezes o valor da infração gravíssima, atualmente em R$ 1.467, além de 7 pontos na carteira, caso o motorista não fizesse o exame no prazo de 30 dias. O trecho foi vetado pelo presidente, que considerou a pena desproporcional. Também foi vetado o dispositivo que proibia o motorista que testasse positivo de dirigir qualquer veículo até a obtenção de resultado negativo em novo exame. Ao justificar o veto, o governo argumentou que o trecho penalizava os motoristas não apenas nas categorias em que o exame é exigido. O Palácio do Planalto também vetou trechos que davam à Polícia Militar dos Estados a exclusividade na fiscalização ostensiva de trânsito e à PM, aos Departamentos de Trânsito e à Polícia Rodoviária Federal, o poder exclusivo de aplicar multas por infrações de trânsito. A justificativa para os vetos foi de que as atribuições exclusivas poderiam prejudicar a atuação de órgãos não mencionados na lei, como as guardas municipais. O veto foi comemorado pelo deputado Jones Moura, do PSD do Rio de Janeiro.
Não se pode tirar as guardas municipais da atuação do trânsito. Até agora eu não estou entendendo como isso foi aprovado nas duas casas. Agora volta para cá e precisamos manutenir esse veto. Nós vamos trabalhar muito em articulação com os partidos. Não se pode tirar as guardas do trânsito. A cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, ficaria desguarnecida, não tem outros agentes. Um absurdo!
Os vetos presidenciais podem ser mantidos ou derrubados por deputados e senadores, em sessão do Congresso Nacional. A nova lei tem como origem medida provisória que foi alterada pela Câmara. O texto original da MP, editada no ano passado, ainda no governo Bolsonaro, suspendia a exigência do exame toxicológico até julho de 2025, mas o prazo foi abreviado pelo relator, deputado Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, para julho deste ano. Não foi a única mudança na proposta original. A Câmara alterou também vários trechos do Código de Trânsito. Uma das alterações estabelece desconto de 60% no valor das multas, caso o infrator reconheça pelo sistema de notificação eletrônica que cometeu a infração e que não vai recorrer. A Câmara mudou ainda as regras do seguro de cargas para permitir que caminhoneiros autônomos e cooperativas de transporte contratem a seguradora de sua preferência, não a definida pelas empresas que contratam o serviço. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
E especialistas pediram a regulamentação da expropriação de terras em caso de trabalho escravo. O assunto, em discussão aqui na Câmara dos Deputados, divide a opinião dos parlamentares. A reportagem é da Lara Raj.
Representantes do governo, da Justiça do Trabalho e do Ministério Público do Trabalho defenderam na Câmara dos Deputados a regulamentação do artigo da Constituição que prevê a expropriação de propriedades onde haja exploração de trabalho escravo, com destinação das terras à reforma agrária e a programas de habitação popular. Mais de 50 projetos sobre o tema aguardam a criação de uma comissão especial na Câmara para avaliação conjunta. O assunto foi debatido na Comissão de Direitos Humanos da Câmara. Coordenadora-Geral de Combate ao Trabalho Escravo no Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, Andréia Minduca apoiou a regulamentação da expropriação de propriedades nesses casos. Segundo ela, o direito da propriedade deve ser respeitado desde que cumpra a função social. Juiz do Trabalho no Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, Rodrigo Trindade salientou que o trabalho escravo não configura exceção no Brasil. Ao contrário, é estruturante e se manifesta de diversas formas, seja no campo ou na cidade, principalmente por meio do trabalho terceirizado. Ele defendeu que a regulamentação estabeleça a responsabilização de toda a cadeia produtiva, inclusive do responsável por contratar serviços terceirizados.
O tratamento sério do trabalho escravo, da erradicação do trabalho escravo no Brasil, deve começar inicialmente com o afastamento dessa ideia do não era comigo. O tomador de serviços, um trabalho terceirizado, precisa ser responsabilizado. Isso é essencial em qualquer projeto de lei de expropriação. Reconhecer a responsabilidade da cadeia produtiva. Porque a pessoa que faz a intermediação do trabalho escravo, nós vimos isso na colheita da uva do Rio Grande do Sul, essa não tem patrimônio para ser expropriado.
O juiz defendeu ainda que os casos sejam tratados pela Justiça do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho. Trindade observou que o tribunal com mais casos do tipo no Brasil, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região no Nordeste, inocentou mais de 99% dos acusados de submeter pessoas a condições análogas à escravidão. O jornalista e doutor em ciência política, Leonardo Sakamoto, listou alguns empecilhos no combate ao problema.
Temos o problema de aplicação de leis e normas, inclusive por conta da falta de regulamentação, como é a questão da PEC do trabalho escravo. Temos auditores fiscais em número insuficiente, que agora esse problema deve ser um pouco reduzido, exatamente por conta do anúncio de novos concursos. Temos uma necessidade de mais recursos orçamentários para as instituições que combatem o trabalho escravo.
A regulamentação da expropriação de terras onde há trabalho escravo não é unânime entre os deputados. O deputado Hélio Lopes, do PL do Rio de Janeiro, discorda da proposta e acredita que haja uma tentativa de criminalizar o produtor rural. Já a deputada Reginete Bispo, do PT do Rio Grande do Sul, autora de um dos projetos sobre o tema, considera a medida fundamental para desestimular e punir quem se aproveita da vulnerabilidade de trabalhadores e trabalhadoras, submetendo-os a condições desumanas. Representante do Sindicato Nacional de Auditores Fiscais do Trabalho, Vera Jatobá alertou que desde 1995, a fiscalização do trabalho já resgatou mais de 60 mil trabalhadores na condição análoga à escravidão. Desembargadora aposentada e professora da Unicamp, Magda Barros destacou, por sua vez, que 80% dos resgatados são pretos e pardos, o que evidencia a herança escravista a ser superada. Duas servidoras da Câmara fizeram apresentação cultural na audiência.
A carne mais barata do mercado é a carne negra. A carne mais barata do mercado é a carne negra.
Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj.
A Comissão de Direitos Humanos aqui da Câmara dos Deputados acompanha como estão sendo levadas as políticas públicas às populações em situação de rua, de forma a garantir direitos a quem não tem uma moradia. A repórter Carla Alessandra acompanhou esse debate e tem as informações.
A Comissão de Direitos Humanos da Câmara realizou audiência pública para discutir ações para a promoção de melhores condições de vida para a população em situação de rua. Durante a reunião, os convidados foram unânimes em concordar que a moradia é o primeiro passo para que essas pessoas possam acessar os outros direitos, como saúde, educação e emprego. A representante do Grupo de Trabalho sobre Segurança Alimentar e Defesa das Pessoas em Situação de Rua do Ministério Público do Ceará, Giovana Araújo, destacou a intenção do governo em alterar o programa Minha Casa Minha Vida para permitir a utilização de edifícios recuperados nos centros das cidades brasileiras como unidades habitacionais com aluguel social para grupos vulneráveis.
Então é importante que a gente perceba que a gente precisa ter essa moradia central, não apenas sob o prisma de que ali reside a rede de apoio das pessoas em situação de rua, mas também porque ali já se tem uma infraestrutura consolidada.
O representante do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Luciano Oliveira, lembrou que para a correta implementação dos programas sociais é preciso fazer um levantamento da população em situação de rua. Ele destacou que, para isso, o Ministério está discutindo com o IBGE a realização de um censo desvinculado da amostragem por domicílio.
Então, iniciamos esse diálogo, se criou um GT, que vai ser coordenado pelo Ministério dos Direitos Humanos, que, primeiro, para identificar as metodologias do censo, para a produção de registros, apoio ao IBGE também, no análise dos dados dos domicílios improvisados do censo 2022, das pessoas que estavam em barracas, elas foram recenseadas. Então, essa equipe do GT vai ajudar na análise para pensarmos já num caminho aí das ações para um censo.
Segundo dados do Ministério, estão cadastrados no Cade Único 203 mil pessoas em situação de rua e existem apenas 39 mil vagas de acolhimento para essas pessoas. Para a representante do Movimento Nacional da População de Rua, Joana Basílico, isso só demonstra o descaso do poder público com essas pessoas.
Desleal ter 39 mil vagas de acolhimento, tá? Em vez de ficar gastando rios de dinheiro com ONGs, financiando essa morte cerebral que a gente passa dentro dos acolhimentos, por que que não se investe em moradia primeiro? A centralidade da política para a população em situação de rua está dentro de moradia primeiro. Sabe por quê? Porque política de moradia é garantir direitos humanos. Nós estamos em situação de rua, às vezes sujo, drogado, mas somos seres humanos, a gente sangra. Entendeu? A gente sangra como vocês, do mesmo jeito que vocês têm filhos, a gente tem filho também, a gente quer ter direito a ter família. Entendeu? A gente quer ter todos os direitos que toda a sociedade tem.
A representante da Associação Nacional dos Defensores Públicos, Fernanda Balera, afirmou que viver na rua é uma violência, tanto em relação aos direitos quanto no dia a dia dessa população, que enfrenta ações higienistas por parte do poder público. Em relação a isso, a entidade encaminhou ao Supremo Tribunal Federal uma ação de descumprimento de preceito fundamental.
Nessa ação são levados, né, diversos temas, por exemplo, a necessidade de contagem das pessoas em situação de rua por meio do IBGE, a necessidade de priorização das pessoas em situação de rua em qualquer política de moradia que venha a ser desenvolvida pelo Estado, a proibição de qualquer medida de arquitetura hostil e remoção forçada das pessoas em situação de rua e a inconstitucionalidade da retirada de pertences.
O representante do Movimento Nacional da População de Rua, Daniel Paz, lamentou que essa população não tenha acesso a nenhum direito humano, mas ações higienistas sejam realizadas com frequência, justamente por órgãos de segurança pública. A deputada Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, lembrou que a população em situação de rua vem crescendo a cada ano, e é preciso garantir a empregabilidade para que essas pessoas possam deixar as ruas e acessar seus direitos.
Que ainda pouco se discute os caminhos para a superação desse problema de desumanização. Um problema estrutural que muitas vezes fazem com que as prefeituras entendam a população em situação de rua como questão apenas de zeladoria da cidade, como se nós estivéssemos falando de lixo, como se nós estivéssemos falando de entulhos e não de seres humanos que precisam de emprego, que precisam de moradia, que precisam de oportunidade, que precisam de assistência, mas que precisam de emancipação.
Érica Hilton disse ainda que políticas públicas só serão eficientes se elaboradas com a participação da população em situação de rua. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Termina aqui mais esta edição do Câmara Notícia com a apresentação de Gilbert Carvalho, trabalhos técnicos de Bebiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Márcio Azevedo, direção de imagens de Gláucio Branquinho. A edição é da Paula Bittar e da Ana Raquel Macedo, diretor executivo de comunicação e mídias digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Você pode participar conosco através das nossas redes sociais ou enviando a sua sugestão, crítica e comentário para o nosso endereço eletrônico. O endereço é radio@câmara.leg.br ou para o nosso WhatsApp. O número é 619-9978-9080. Uma excelente sexta-feira e um ótimo final de semana. Até segunda.
Câmara é notícia.